temos uma série de ministrações rápidas, né? Eu estava falando sobre o reino dos céus. Geralmente a gente costuma ensinar um pouquinho enquanto a gente mergulha na Bíblia, enquanto a gente está ministrando nos cultos. Então nós vamos pegar assim num momento que eu estou explicando um panorama de como no Antigo Testamento Deus usou o povo de Deus para vivenciar algumas coisas como simbolismo daquilo que ele ia cumprir em Cristo Jesus. Amém? Jesus diz: eu sou o caminho e a vida. João trata ele como, ele fala, ele é a palavra, né? A gente fala, na nossa tradução está o verbo, né? Algumas traduções mais novas já falam a palavra também. Ele é o verbo vivo manifesto em carne, ou a palavra manifesta em carne. Tudo do Antigo Testamento que era uma sombra se cumpre na vida de Jesus ou da igreja. Na vida de Jesus ou da igreja. Amém? Então, Cristo em mim, ungido em mim, é a esperança da glória, da manifestação de Deus. Glória significa natureza, né? É uma das traduções de glória. Então, por que você está falando isso, pastor? Jesus já veio, morreu por nós. Eu não vou poder ficar tão minucioso como eu já fiz em outras vezes, com calma ministrando isso, mas eu quero explicar algumas coisas rápidas para vocês. Amém, amados? Então, Deus, ele institui a cada etapa que ele vai vencendo com o povo de Israel. Começa com Abraão por fé, e ele vai vencendo etapa por etapa com o povo, e vai instituindo algumas coisas quando ele se torna uma nação. Quem lembra no começo do ano passado, quem já está mais tempo na igreja, ou foi começo, desde o ano passado que eu preguei sobre paz, libertadores, conquistadores, quem lembra? E a gente foi construindo a história do povo de Israel. Então tudo isso culminou em cada vitória que o povo ia tendo sobre aqueles outros povos daquela região, também é um simbolismo de principados e potestades que eram destronados. Quem pode dizer glória a Deus? Ele foi eliminando quem governava, aqueles seres espirituais que governavam naquela região, e isso vai trazendo celebrações ao povo de Deus, que é o que a gente chama hoje, resumindo, né, fazendo um panorama, juntando com o culto de quinta, das festas judaicas. Amém, amados? A gente chama de festas judaicas, mas são as festas do Senhor, é o que nós vimos na quinta. Quem pode dizer amém? O Senhor fala, nós vamos as festas, algumas nós celebramos. Por exemplo, o que a gente tem mês que vem? Páscoa. Todo mundo praticamente, fora talvez quem é mais novinho, talvez não seja isso, mas todo mundo lembra que a Páscoa é o quê? Dia de comer o chocolate, pastor. Não. Qual que é? A libertação do quê do povo? Do Egito. Né? Não tem coelho envolvido, tem cordeiro envolvido, né? E eu vou usar, então, vou fazer um panorama das festas aqui rápido, só para relembrar o culto de quinta, ou para quem não veio, vou dar um panorama bem rápido e já vou entrar com a palavra, que já são 9:09. Posso? Então, estamos juntos aqui? Relativamente na mesma página, né? Então, Deus usa todas as festas para mostrar qual é o plano dele para nós. Hoje eu quero especificar uma parte das festas. Então, vamos lá. Vamos ler primeiro os textos. Vai. Eclesiastes 1:9 diz: o que foi é o que há, e o que se fez, nada pois novo debaixo do... Até os estudiosos falam assim, ó, o tempo não é uma linha reta, o tempo é uma espiral. Né? A Bíblia fala no Salmo que eu li, veredas de justiça, fala de veredas de um caminho circular que a gente vai passando de estação em estação no tempo da nossa vida. Quem já reparou que a sua vida é mais ou menos assim? Como você vai indo assim, daí tem coisa que você vivenciou, você viu, você passou como filho, depois você vai passar como pai, depois você vai passar como avô e assim vai. É ou não é verdade? Tem ciclos de juntar e de afastar e a gente vai vendo as coisas, vai aparecendo que é um looping. Já vivi isso, mas de um outro jeito, de uma forma diferente. Quem já percebeu isso? Não é uma coisa, meu Deus, isso é, né? Às vezes Deus faz algo novo, inigualável. Mas em geral a gente vai vendo as coisas num ciclo, não é assim? Quem aqui nasceu e era um bebê? Todo mundo, eu estou falando para você participar. Sim ou não? Se seguir o ciclo normal da vida, provavelmente você vai ficar mais velho, você vai ser pai ou mãe, você vai depois ser avô ou avó, não é verdade? Sim ou não? Você cuidava, se você é irmão mais velho, igual você cuidava dos seus irmãos, daqui a pouco você vai cuidar dos seus filhos, e daqui a pouco, no fim da vida, os seus filhos vão cuidar de você, e assim vai. Não é assim? Ok? Então vamos lá. Colossenses 2:16 diz assim, ó: ninguém pois julgue. Aí ele está falando a respeito das festas, que é onde eu quero entrar. Ele está falando dos costumes das festas judaicas e falando, gente, não misturem as coisas do passado, nós sabemos em qual aliança estamos, mas a gente precisa entender algo. Ninguém pois vos julgue por causa de comida ou bebida, por causa dos que os judeus comiam ou não. Ou dia de... Ou... Porque tudo isso tem sido o quê? Sombras das coisas que haviam de... Então nós não precisamos voltar às celebrações das festas judaicas, fazer todos os ritos que eles faziam, porque todos já foram cumpridos em Cristo Jesus. porque todos já foram cumpridos em Cristo Jesus. Pelo menos algumas festas, a gente vai, vou mostrar aqui para vocês. Amém, amados? Pastor, é pecado a gente celebrar as festas? Não é pecado celebrar as festas, contanto que a gente celebre com a consciência de que aquilo já passou. E algumas são sombras daquilo que está por vir. Amém, amados? Mas no principal, que é o que os judeus não fazem isso, que é a parte sacrificial, nós vamos entender. Então agora eu vou falar da festa da Páscoa. Pastor, mas falta 20 dias para Páscoa, não tem problema, um mês, sei lá quanto tempo falta. Eu sempre sou assim, amados. No dia que é para pregar uma coisa, eu prego outra, não faz mal. O problema é quando você chegar na Páscoa, você vai entender por que a Páscoa é esse simbolismo. Vocês estão comigo? O povo foi levado para o Egito, lugar de cativeiro, de problema. Eu acho lindo, porra, Deus sabe até. Quem viu que essa semana descobriram coisas sobre o Egito? Só eu que vi? Descobri um monte de coisa sobre o Egito. É o simbolismo realmente dessa prisão, que até agora estão descobrindo coisas. Duvido que só descobriu agora, mas tudo bem. Né? Porque eu mesmo já fui para o Egito. Duvido que ninguém nunca pensou em escavar, mas não vamos entrar nessa discussão. Né? Amém, amados? Mas é o exemplo das estruturas que nos mantém, do cativeiro, um exemplo das coisas, amém, amados? Desse mundo, das coisas, da relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico e das interações. Não vamos falar de Egito, a gente fala num Bible Core ou num estudo bíblico aqui, em nome de Jesus, mais aprofundado. Amém, pessoal? Mas eu quero ministrar aqui a saída do Egito. O povo ficou 450 anos escravo. Era para ficar 400, deu uns ruins ali na forma como as coisas aconteceram. Ficou ali escravo mais de 400 anos. O povo vai sair. Para sair, Deus começa a quebrar todas as estruturas do Egito. Com as pragas e as coisas, ele confronta os deuses, as culturas. Até chegar em culminar, o faraó havia matado todos os filhos dos judeus. Em consequência daquilo, ele tem também a morte de todos os primogênitos. Amém, amados? Amém? E o povo sai do Egito. Quem já viu um desenho ou um filme disso? Ótimo. Tem a travessia do Mar Vermelho, tem um monte de coisa que acontece. Então eu quero explicar agora a celebração da Páscoa. Vocês estão comigo? Eu não vou ser super, 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 mas eu vou explicar as festas então. E daí Deus vai fazendo vitórias e vai colocando festas. Então vamos lá. Deixa eu só explicar as festas. Então as festas da primavera, que são as que acontecem no primeiro mês do ano deles. Amém, amados? Que teoricamente para nós sai março ou abril. O nosso calendário não é igual, o nosso calendário é solar, o calendário judaico é lunar. Mais fácil de controlar. Vocês sabem, o calendário solar, ele é romano. Meu Deus, hoje está um monte de informação, né? Vocês estão bem? Então tá. Querem que eu faça mais simples ou tá bom? Então tá ótimo. A minha cabeça tá aqui, mas agora eu fiquei olhando a cara de uns assim, tipo... Acabei de acordar, pastor, é domingo. Tá. Festas da primavera são Páscoa, depois Pão Sem Fermento e depois Pentecostes. Amém, amados? O que é a celebração disso? Nós vamos ver o simbolismo em Cristo Jesus é a Páscoa, é a morte do Cordeiro. É a morte de Jesus. Depois, Pão Sem Fermento é a ressurreição. Amém, amados? Pentecostes, descida do Espírito Santo. Amém? Vai, próximo. Temos as outras festas, que eu também expliquei na quinta. Trombetas, festa da lua nova, que é a volta de Jesus. Depois a expiação, que é o quê? Era o dia que o sumo sacerdote entrava no santo dos santos e intercedia pelo povo, por todo. O que a gente entende pelas festas? Aquelas três primeiras festas já se cumpriram. Amém, amados? Jesus já morreu? Já ressuscitou? Sim ou não? Sim. E Pentecostes já aconteceu? Já se derramou o Espírito sobre toda a carne? Sim, né? Pentecostes, a igreja foi batizada, o Espírito se derramou. Não sobre toda a carne ainda, estamos nessa estação, nessa festa. Jesus já voltou? Todo olho já viu Jesus aparecendo no céu? Não. Então ok, então falta acontecer trombetas, ao ressoar da trombeta, como diz. Depois a expiação é o juízo de Deus. E a chance, a última chance... do povo de Israel reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Amém, amados? A expiação era isso, era o sumo sacerdote entrar no santo dos santos, fazer um sacrifício para Israel, para que Israel voltasse a Deus. Shub! Lembra? Voltasse para casa. Então, Jesus volta, tem aquele agito intenso. Amém, amados? Com um monte de coisa acontecendo no mundo, muitas vezes, infelizmente, o povo de Israel só aprendeu com o juízo. Pode olhar na história de Israel. Eles estão indo bem, depois Deus deixa o juízo acontecer, e eles se voltam para Deus. Infelizmente, é assim. O último é a expiação. Uma festa bem na sequência. Essas festas têm 15 dias. Estão comigo, sim ou não? Estou explicando o fim dos tempos para a gente entender essa escatologia. Mas agora depois eu vou para a festa para cumprir, até para comprovar isso. E depois, primeiro dia do mês, né? Trombetas. Quando viram o mês, trombetas. Depois 5 dias, expiação. Depois o quê? Tabernáculos, que é o reino dos céus vindo para a terra. Eu posso fazer um panorama rápido aqui de algumas coisas? Alguns pode ser que não tenham ideia disso, mas depois quando você for estudar vai melhorar. Posso ou não? Sim? No calendário judaico nós estamos no ano 5.785, se as contas estiverem certas. Amém? 5.785. Por lógica, quando você pega o mapa do mundo assim pela Bíblia, nós estamos realmente quase no sexto ano. Depois que passou no sexto, entra no sétimo, Shabat, descanso. Então pode ser que Jesus esteja voltando. Daqui a pouco pode ser que ele volte, se for usar as contas certinhas, 200 e poucos anos. Não sei dizer para você, porque eu não sei se a conta está exatamente certa. Amém? Nem todo mundo atesta que é exatamente essa conta, porque muitos não tinham registro em período que aconteceu. Amém, amados? Embora quase toda ela está nessa linha. E pode ser que também, não sabe quanto tempo do Éden, das... ok, não vou entrar nessa. Mas em suma é assim, ó. Jesus volta. A gente vai tabernar com ele, desce a Nova Jerusalém, igual está em Apocalipse. Milênio, 1000 anos. Amém, amados? Governando com Cristo. Cristo Jesus governando de Jerusalém. Jesus vai governar. Amém, amados? Amém? É que depois eu... depois não, isso não vou pregar muito, que é mais complexo. Lá pra frente um dia. Mas daí eu explico milênios e os milênios das coisas, tá? Assim como a criação foi feita em quantos dias? 7. Em 6 e no outro houve o quê? Descanso. Então o milênio é quando nós, os que ressuscitarem na primeira ressurreição, vão governar com Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Paulo fala e João fala da primeira ressurreição. Depois desse milênio, vai ressuscitar todo mundo. Os mortos vão dar os seus... o mar vai dar os seus mortos, todo mundo. Aí é ressurreição para o juízo. Você não vai estar nessa, você vai na primeira em nome de Jesus. Amém? E governa com Cristo 1000 anos. Depois, o que acontece, pastor? Depois começa o governo de Cristo. Aí tem muitas coisas que eu poderia falar aqui do dia, do oitavo. Eu não vou avançar nisso, porque o oitavo dia da festa de tabernáculos era o início do novo ciclo. Era um outro quando começava a Novos Céus e uma Nova Terra. Que está lá em Apocalipse. Um panorama em geral assim. Só para quem nunca viu ou nunca ouviu ou não tem ideia de quando eu estou na igreja, como é que vai ser, como é que é esse alinhamento com a eternidade? Eu aceitei Jesus e eu já estou conectado com a eternidade. Se Jesus voltar depois que eu morrer, eu vou ressuscitar na primeira ressurreição. E vou governar com Cristo. Amém, amados? Amém, amados? Pastor, se eu estiver vivo quando Jesus voltar, melhor ainda, teu corpo é transformado. Num corpo de glória. Você encontra com o Senhor nos ares e aleluia. É bênção. Né? Vai poder até voar, eu acho. Para quem sempre quis ser um super-herói, né? O corpo de Jesus glorificado atravessava a parede, fazia um monte de coisa. E pode comer e não engorda. Então já vai uma motivação para alguns. Milênio, depois, ok, eternidade. E lá, pastor, daí não há mais dor, não há mais morte. Não, amém? Glória a Deus. Tá? Entender as festas é bom. Quem sabe lá no futuro, quando eu refizer festas, eu faço uma festa por vez e a gente vai bem desmiuçando tudo que eles celebram na festa pra gente entender como é que vai ser. Amém, igreja? Né? Ou marca um dia e faz só uns 2 dias de escatologia também, não é problema. Isso não é uma questão preocupante pra gente ministrar, mas é importante que a gente saiba. Quem pode dizer amém? Então eu quero, por que eu quero consolidar isso? Eu vou mostrar as coisas que aconteceram aqui, tá? Na festa. Vou ser bem rápido. Depois você crê que tá na Bíblia. Se quiser você estuda ali, vai indo livro por livro, você pode pegar tanto Êxodo quanto Números e ler ali os dois e depois ir lá pros evangelhos e ler como fez a história de Jesus. O que eu quero frisar aqui para vocês é que Jesus fez tudo exatamente na data da festa. Amém, amados? Para mostrar que ele cumpriu, volta um slide. Então hoje nós vamos trabalhar, volta um slide lá. Hoje nós vamos trabalhar só com a Páscoa, para mostrar como tudo aconteceu no dia certo. Amém, amados? Se tudo aconteceu no dia certo da Páscoa, tudo aconteceu no dia certo nas primícias e tudo aconteceu em Pentecostes, quem crê que provavelmente a sequência também vai acontecer no dia? Isso é lógico. Jesus fala, Paulo fala, vocês... Paulo fala assim em Tessalonicenses, Jesus vem como ladrão para quem não conhece as escrituras. Para nós é dia de regozijo. E Jesus voltar não é para ficar com medo. Ai meu Deus, Jesus vai voltar. O que é? O que é o nome disso aí? As o que, amado? Festas. para nós que vamos para a primeira ressurreição, glória a Deus, corpo novo. Amém, amados? Ótimo. Porque a igreja às vezes tem medo, a senhora não pode, devemos ter medo, nós temos que nos alegrar. Vou me encontrar com o Senhor. Glória a Deus, vou estar bem com Deus, vou estar reto, vou estar em retidão, feliz, não vai ter mais morte, vou ver aqueles que morreram em Cristo. Né? A gente vai se surpreender, porque muita gente é evangelizada no meio do caminho, confessou Jesus, Deus vai tocando o máximo, não é verdade? Sim? Vamos lá, então vai. Agora eu vou pregar rápido, vou ser pontual, não vou avançar não. Então vamos lá. Primeira coisa, ó, Êxodo 12, 3, ele começa a explicar a festa da Páscoa. Se você quiser anotar, anota para você ler Êxodo 12, que é a descrição de como ele começa a colocar toda a festa. Então aí você vai ver e você vai tentar associar as coisas de Cristo Jesus. Então vamos lá, vamos ler comigo. Primeira coisa da festa, tinha algo importante. Acabou as pragas, o Senhor vai libertar o povo do Egito. Vai passar o anjo da morte. E nós vamos ser libertos, não só do Egito, mas também do anjo da morte. É o exemplo da sombra que seria a nossa salvação. Quem pode dizer amém? Eu não estou mais preso a esse mundo. Minha eternidade começa agora. Aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador não provará da segunda morte. Você só vai mudar de lugar. Melhor, né? Você morreu, você fechou teu olho, você já acordou em outro lugar. Né? Só se mudou. É tipo uma criança. Quem já foi criança? Eu ficava pensando nisso com meus filhos, porque eu morava lá em Curitiba e eu trazia o Isaac e o George, eles dormiam na igreja, ou no caminho aqui, né, no carro. Quando chegava lá, já tava no quarto dele trocado. E às vezes de banho tomado. É igualzinho, tá dormindo, quando você acorda, você fala, ué, o que eu tô fazendo aqui? Roupa nova, tudo assim? Não é assim que você faz seus filhos? Sim ou não? Você leva, ele pensa, meu Deus, fui teleportado. Dormir é bom demais, né? Eles nunca acordam no mesmo lugar, pelo menos meus filhos eram assim. Ok, vamos lá. Falai a toda a congregação, vamos ler juntos e vamos ver. Vai, falai. Ao 10 deste mês, segundo a casa dos, um cordeiro para cada. Então tem diversos textos que falam isso. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Amém, amados? Amém? Ele é o Cordeiro lá também em Apocalipse. E João Batista, ao anunciar Jesus vindo, ele fala assim, e vendo Jesus passar, disse. Num outro evangelho fala, eis o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Por quê? Porque a morte do cordeiro ali era para se limpar. Você matava o cordeiro, se limpava dos seus pecados. Para o anjo da morte passar e não te atingir. Jesus é esse cordeiro. Por isso que Paulo fala depois em outro texto, ele é a nossa Páscoa. A Páscoa é uma refeição. Já expliquei isso, já preguei isso, quem está mais tempo na igreja, lá na Jequitibá. A Páscoa é uma refeição, vocês lembram, né? Páscoa é uma comida, de comer o cordeiro em casa, em família. Coisa gostosa, amém, amados? Vai, próximo. Então, tinha um cordeiro, vamos lá. Como é que tinha que ser esse cordeiro? Vai, Êxodo 12, 5. O cordeiro será? Macho de um ano. Ok, das diversas passagens, não achavam nele culpa e o acusaram falsamente, mas aqui tem uma declaração super importante. A maior autoridade da época lá, Pilatos, ele interroga Jesus e olha o que ele fala. Perguntou-lhe Pilatos. Tendo dito isto, ele disse, não só os judeus estavam querendo acusar e não conseguiam, tinham que fazer falsamente, como eles foram pôr um outro juiz, uma outra autoridade, vocês estão aqui comigo, amados? E ele falou assim, ó, eu não acho, nas versões originais, nele culpa alguma, ou mácula alguma, quem pode dizer glória a Deus? Então é atestado para todos nós que ele é o cordeiro sem mácula, sem nenhum defeito. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? No cenário, queridos, o que Deus queria que os judeus, ao verem aquilo, percebessem? Mas a Bíblia diz assim, ó, porque endureceram seu coração. Amém, amados? Na verdade, ele fala assim, tinham ouvidos e não ouviam. Tinham olhos e não viam. Endureceu-se o seu coração e perderam o tempo da visitação de Deus. Porque a gente não pode ser, a gente tem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que diz a palavra. Amém, amados? Tem que estar atento para ouvir as coisas de Deus. Consegui me entender, sim ou não? Então o cordeiro tinha que ser sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito. Jesus não tinha nenhum pecado, nada, não havia do que acusar. Ele mesmo fala, eu estava pregando nas sinagogas, eu estava fazendo e vocês estão me prendendo. Amém, amados? Como um salteador, também é, ok, não vou entrar nisso que não é da Páscoa, mas é cumprido as escrituras. Próximo. O que tinha que fazer naquela cerimônia? Então pegava um cordeiro, o cordeiro tinha que ser sem mácula, depois, vai, tomarão. As casas dos israelenses no Egito, você pode olhar até hoje, geralmente ela tinha o quê? Ela tinha os umbrais das portas feitos de madeira, de tora, e depois ela era construída de pedra. Amém, amados? A maioria dessas. Então ela tinha um umbral da porta, como se fosse o batente das nossas portas. Amém? O que, que era para fazer naquele lugar? Onde? O que, que ficava lá? Vale a pena explicar isso. Nos umbrais das portas você escrevia a história da sua família. Você colocava o nome da sua família e ia fazendo a genealogia, a história da sua família nos umbrais das portas. Amém? Qual era o que, que Moisés falou para fazer? Falou para pegar o sangue e pôr em ambas as vergas da porta e na parte de cima. Ó, irmão, pensa o sangue, fazendo isso aqui, ó, na madeira, ó. Símbolo do quê? Símbolo do quê? Da cruz. Por que você está dizendo isso, pastor? Olha o que Jesus fala depois. João 10, olha, ele fala duas vezes. Primeiro ele fala assim, eu sou a porta das ovelhas. Porque a porta das ovelhas é uma das portas de Israel por onde entravam todas as ovelhas que iam ser sacrificadas na Páscoa. Então ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a entrada de todos para o reino. Quem pode dizer amém? E depois, o mesmo texto, um pouquinho depois, ele fala assim, daí não é mais a porta das ovelhas. Ele fala o quê? João 10, 9 diz, eu sou. Se alguém entrar por mim... O simbolismo da Páscoa, do que eles faziam aquilo, do madeiro e da porta, Jesus é a porta. Ele foi crucificado no madeiro. Amém? Eu não tenho tempo para ir, mas quando você pega qualquer estudo vendo o dia que ele chegou e as coisas na festa, assim, ó, exatamente no dia da Páscoa, na festa da Páscoa, ele vai e faz a refeição com seus discípulos. Ele é preso no mesmo dia que eles pegavam um cordeiro que você tinha que separar antes. Todas as coisas exatamente como se fosse a festa da Páscoa. Enquanto está acontecendo a festa da Páscoa com todo mundo que está em Jerusalém nas coisas, está acontecendo exatamente na vida de Jesus todas aquelas etapas. Só que os discípulos estão tão no alvoroço que eles não conseguem perceber. Vou exemplificar uma coisa simples. Posso ou não? Jesus era querido pela multidão, sim ou não? Jesus era querido pela multidão, sim ou não? Claro que se ele entrou em Jerusalém no dia da festa foi um... Sim ou não? Sim, por que, que no dia da Páscoa, então, quando ele foi celebrar a Páscoa, ninguém pegou ele na rua? Como é que eles prenderam Jesus e levaram e ninguém viu? Era Shabat, amados. Eles estavam todo mundo dentro das suas casas, fazendo a sua refeição de Páscoa. Ele só podia sair no outro dia de manhã de casa. Por isso que ele fala, ah, vocês vêm pra cima de mim na surdina? Quando ninguém tá vendo? Tô conseguindo fazer entender, sim ou não? Sim ou não? Então, o povo, porque óbvio que ia ter gente que gostava de Jesus, que eu... Né? Ok, vai, próximo. Tem tanta coisa linda quando você vai indo para as festas. Olha, olha o que ele fala, ó. Êxodo 12, 8. Naquela noite. Ó, eu poderia falar das duas coisas aqui, né? Pão asmo é o pão sem fermento. Ele fala, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E ele fala também depois, ó. Quem comer e beber o meu sangue, e eu ressuscitarei no último dia. Está falando da festa da Páscoa. O anjo da morte pode até tocar. Ele não tem mais o poder de fazer. O último inimigo que vai ser derrotado é a morte. Amém, amados? Vai acabar, ninguém mais morre. Aleluia. Mas aqui tá, o Jesus está exemplificando todas as coisas. Eu tenho que comer do cordeiro. Posso falar disso rápido? Comer do cordeiro é tudo que ele fala. O problema que a gente tem hoje é quando a gente começa a agregar coisa ou então a não querer comer tudo que ele fala. É a pessoa que pega a Bíblia e só obedece aquilo que é do seu proveito. Não difere nada do Adão e Eva. Que é eu decido o que é bom e o que é mal. Jesus ele não veio para isso. Ele fala assim, ó, eu fui obediente até a morte, morte de cruz. Por quê, pastor? Porque ele falava, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu só falo aquilo que eu escuto meu pai falar. Ele abriu mão da sua vontade para viver a vontade de esse é o nosso desafio, irmãos. Você entrar no livro que Deus escreveu da sua vida ao invés de você querer escrever o seu. Tem coisa que graças a Deus você tem liberdade. E pouco amém. Tem coisa que graças a Deus você tem liberdade. Não tem na Bíblia que Deus que escolhe sua esposa, seu marido. Não tem na Bíblia obrigação de um monte de coisa. Que a gente é livre. A gente é livre. Pelo contrário, o diabo já é o contrário. Como assim, pastor? Tem gente que fala, eu sou livre, eu posso beber, fazer o que você quiser. Você acha que você é livre? Você não consegue ficar sem? Se não consegue ficar sem, você não é livre. Você começa achando que você tem liberdade. Plantio é sempre livre, colheita não. Então, o único lugar de plantar para você ter liberdade é no reino dos céus. Conhecereis a verdade, a verdade vos. Aí você fala, isso não me convém, isso não me edifica, eu não posso deixar isso me dominar. Seja naquilo que for. Amém, amados? Naquilo que for. Consegui me fazer entender, sim ou não? Então Jesus veio, eu tenho que comer dele. O que é comer dele? É comer o cordeiro inteiro. Ele ainda fala na instrução da festa, ele fala assim, ó, cada um pegue um cordeiro do tamanho da família que todo mundo aguente comer. Se sobrar pedaço, queima. Que às vezes né, um outro não aguentou comer. Eu gosto muito de cordeiro, eu acho que eu iria bem nessa festa. É das minhas carnes preferidas, assim. O Moisés aqui, que né? O Moisés é bom de cordeiro, não é porque é bíblico e também tinha Moisés e Arão envolvido, não é verdade, Ana? Mas o cordeiro, o Moisés faz um carneiro bom demais. Amém. Até me deu água na boca agora. Consegui me fazer entender? Te obedece tudo, a gente come tudo. Pra quê, pastor? Pra que o anjo da morte passe e não nos pegue mais. Porque aquilo que eu tô fazendo, aquele sacrifício, eu tô colocando pra dentro de mim. Comunhão é isso. É a gente partilhar da mesma coisa. Na cultura judaica é comum comer quando eles falam, quando é amigo, você come do mesmo prato. Não precisa cada um tem suas higienes aqui, tudo bem. Não precisa fazer da mesma coisa. Mas Jesus partiu do mesmo pão e deu aos discípulos. Amém, amados? Amém. A gente está partilhando, colocando para dentro de nós aqui. Um simbolismo, assim como o pecado entrou pelo comer, a ceia é a santificação através do comer. Amém? Então vai, próximo. Tamo bem aqui. Aqui é importante. Tomai um molho de... Molhai no sangue. E marcai... E as suas ombreiras com sangue. A explicação daquilo mais específica. Com sangue estiver... Nenhum vos saia da porta da sua casa até pela manhã. Então, ó, viu como prenderam ele. Ninguém podia sair de casa. Eles estavam celebrando a Páscoa. Aqui tem um processo importante que é... Deus deu a autoridade da terra ao homem. Deus deu a autoridade da terra ao homem. Qual o império que dominava o mundo na época de Jesus? Você conhece de história, você lembra? Qual foi o império, o último grande... Não, o último não, o último foi o otomano, né? Mas qual foi o último grande império que dominou a terra? Qual foi? Quem eram os que dominavam na época de Jesus? Romanos. A maior autoridade romana faz o seguinte, ó. Olha que engraçado. Engraçado não, que lindo. Ele pega a cruz, o madeiro onde Jesus vai ficar, onde o sangue vai ser derramado, e ele escreve assim no madeiro. Ó, também sobre eles estava em letras gregas: este é o rei dos judeus. Então ele pegou um acróstico, ele pegou só as primeiras letras para escrever. Posso contar isso para vocês? Quem lembra que quando os judeus viram isso, o que eles fizeram? Alguém lembra do texto? Ah, lembra do texto? O que os judeus fizeram? Eles não gostaram, eles ficaram revoltados. Se você lê o texto, você não entende em português, por quê? Posso contar para você, sim ou não? Primeira coisa que eu quero contar antes disso. Estava nas três línguas que eram as línguas mundiais, ou a raiz da maioria das línguas, a grego, romano e hebraico. Estava escrito, três inscrições ali, ou seja, havia um decreto e feito pela maior autoridade. Esse é o rei dos judeus. Com sangue. Vocês estão comigo, amados? E qualquer outra coisa também extremamente importante. Por que os judeus ficaram revoltados? Quando você vai para essas letras estudar no original, sabe o que ficou escrito? Yahweh. Que a gente fala Jeová, mas né? Yahweh em hebraico. Ficaram. Aí quando os judeus viram que a figa dava Deus, tira esse traço daí. Aí ele fala, não dá, já escrevi. Não era igual borracha que dava para apagar. Era gravado o negócio. Então eles crucificaram a Jesus escrito Deus. Você não fica feliz? Aí já imaginou a revolta deles, que nem Deus eles escreviam, que não podia escrever, escreviam Adonai na transcrição, quando eles vêm crucificando quem? Deus. Não é lindo isso, amados? Vocês não ficam felizes? Só eu que fico? É que eu fico pensando, irmãos, 2000 anos de celebração de festa de Jesus até mais ou menos 2000 anos é de Noé, né? Um pouquinho menos, ok. Centenas de anos. Depois eu pego na cabeça aqui pra fazer as contas de Moisés até Jesus. Mas acho que dá quase 1000. Que dá, ok. Todas as histórias, tudo aquilo acontecendo, eles ano a ano celebrando, ano a ano celebrando, ano a ano celebrando. Depois vem alguém e cumpre exatamente aquilo. Dá pra entender, sim ou não? Fala, cara, Por isso que, deixa eu contar uma coisa para vocês, o judeu não pode ler o Novo Testamento. Eu já estive lá em Israel. Você perguntar para os caras se eles podem estudar o Novo, eles não podem estudar o Novo Testamento. Porque se eles estudarem o Novo Testamento, eles vão cair em si e falar: meu Deus, o que que a gente fez? Lembrando que o Novo Testamento foi escrito, o que aconteceu com todo mundo que escreveu o Novo Testamento e pregou na igreja primitiva? O que aconteceu, irmão? Você não sabe, vou te contar. Morreram de morte matada. Então não acho que alguém ficava atestando por alguma coisa que era bonito só para se fazer. Eles foram perseguidos por aquilo que eles declararam. Amém, amados? Custou a vida deles para deixar a verdade para nós. Graças a Deus. Ok, vai. Estamos comigo? Então o decreto, aqui a melhor parte para mim, é a mais, de verdade, para mim é a mais linda de todas. A Páscoa era a celebração do Cordeiro, que era morto ali. Amém, amados? E qual era a ordenança para se matar aquele cordeiro na Páscoa? Fica comigo, lê lá, ó. E o guarda, depois tem números melhor, tá? A descrição, mas eu vou falar para vocês para acelerar o culto. Vocês estão comigo? Sim? Então, ó lá, ó, leia comigo. Êxodo 6 diz assim: você separa o cordeiro no primeiro dia do mês, guarda ele até o 14º, e todo o imolarano. Então assim, ó, juntava todo mundo em Israel. O sacerdote tinha um cordeiro que ele estava guardando. Vocês estão comigo aqui, sim ou não? O qual ele matava na frente de toda a congregação. Que horas? No crepúsculo da tarde, no fim da tarde. Vocês estão aqui comigo, amados? A tarde deles era contada mais ou menos assim, a partir das 6 horas da manhã era a primeira hora. Amém, amados? Ia em todas as horas. É bem legal quando a gente pega essa cronologia. Mas o que eu quero contar para vocês? O que aconteceu quando Jesus foi crucificado? Vou te contar e você vai entender. Vamos lá, ó. Então, que horas ele foi? Que horas ele foi crucificado? Cedo. Amém, amados? Perto da terceira hora. Mas desde a hora até a hora nona. Depois ele grita: está consumado. Por que você está falando isso, pastor? Ó, o sumo sacerdote não podia sacrificar um cordeiro se tivesse noite. Não podia. E o que aconteceu quando eles crucificaram Jesus? Do meio-dia até o crepúsculo da tarde, teve um eclipse. Naquela Páscoa eles não sacrificaram o cordeiro. Naquela Páscoa o cordeiro de Deus foi sacrificado na frente de todo mundo. Mas eles não perceberam. Sabe o que me preocupa nisso? É a gente não perceber o que Deus está fazendo. Mesmo estando na nossa frente. É a gente ter olhos e não? Ter ouvidos e não? E eles nem muito preocupados, porque era um rito religioso, mas eles não conseguiram sacrificar nenhum cordeiro. Mas Deus estava falando: vou cumprir a Páscoa. Ele mesmo cumpriu. Que a Bíblia fala que ele entregou o seu espírito. Você não fica feliz, amado? De todas as festas. Há quase 2000 anos atrás, né? Que a gente tem que pensar que Jesus tinha 33. E tem um erro de 4 anos mais ou menos da idade dele. Então, quase 2000 anos atrás, a última Páscoa estava realmente sendo celebrada. Com o cordeiro sendo sacrificado para que nós não precisássemos mais de sacrifício, graças a Deus. Matar mais nenhum bicho, nem nada, não é sangue de animal. Nosso sumo sacerdote já entrou, entregou seu sangue lá no tabernáculo dos céus. É o que diz lá em Hebreus. Consegui me fazer entender, sim ou não? Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele fez tudo nos dias exatos. Tá bem, amados? Dia exato, hora exata. E Deus articulou todas as coisas. Quando ele entra na entrada triunfal, a Bíblia diz que ele entra pela porta das ovelhas. E assim vai. Ok, tem bastante coisa bem minuciosa. Vamos lá. Quem ele é? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, inclinando a cabeça, o que ele fez? Não entendi. Rendeu seu espírito. A Bíblia diz que Abraão viu o dia do Senhor. Posso contar mais uma coisa, voltando agora para o começo da história de Israel? Sim ou não? Sim ou não? Vai para o monte que eu te mostrarei e vá lá e entrega o seu filho, Abraão. Qual que é o monte? Monte Moriá. Quer que eu te conte onde é o Monte Moriá? Melhor, vou te contar onde é a Gólgota, no Monte Moriá. No Monte Moriá é o Gólgota. Por que você está dizendo isso, pastor? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o seu? Quando Abraão estava indo, seu filho Isaac perguntou: pai, cadê o cordeiro? Abraão fala assim, ó: Deus proverá para o holocausto. E seguiam ambos juntos. O que Abraão profetizou anos atrás, que Deus mostraria um cordeiro. A Bíblia diz que Jesus fala que ele viu o meu dia e se alegrou. Amém, amados? Vocês estão aqui? Deus entregou seu filho. Aquele pedido que ele fez para Abraão, eu já ministrei isso aí, foi para que alguém declarasse aquilo que ele pediu. Alguém tivesse fé e declarar. Porque ele pediu para Abraão entregar seu filho, mas Abraão nunca precisou entregar. Quem entregou foi ele. Quem entregou foi ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, amados? Ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Aquele mesmo monte se cumpre tanta coisa que estava na história de Israel. Porque tudo que estava atrás era o quê? Se fala sombras, era o quê? Do que Jesus Cristo ia fazer. Nosso rei acabou com todo o sistema religioso de ritos e coisas que nós fazemos, para ele fazer todas as coisas por nós. E aí nós podemos andar. Não é bom, amados? Você não vem na igreja para cumprir um rito religioso, para estar aqui. Você vem para ter um relacionamento com, para ter um relacionamento com os seus irmãos, para viver algo verdadeiro. E não uma coisa que eu faço, mas saber que ele já fez tudo. E nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Tem mais um? Eu acabei aqui. Ah, tem mais um. Então tá, vamos lá. Ele, porém, lhes disse: que dia que é esse daqui? Primícias. Exatamente o dia da festa, exatamente a hora da festa, primícias. Amém? Se você voltar aqui no calendário também, aqui é exatamente o dia. A festa da Páscoa é no dia 14, vocês estão comigo? Sim? Depois no dia 17 é primícias, Jesus ressuscita, começa, vocês estão comigo, amados? É exatamente o dia que Noé saiu da arca. Começou um novo céu, uma nova terra. Uma história que o homem nunca mais será destruído. No mesmo dia. Que o Senhor comece uma nova história na sua vida, em nome de Jesus. Uma história de ser e não de fazer. Amém, amados? Ele já fez tudo para que você pudesse ser. Ser filho é a melhor coisa que a gente pode ter de Deus, porque Deus é nosso Pai. Há um relacionamento, há intimidade, há liberdade. Ele nos ama. Eu não preciso fazer nada para merecer, eu sou. Meus filhos queridos não podem fazer nada para não ser meus filhos. O dia que eu for recolhido, tudo minhas coisas ficam para eles. É ou não é verdade? Porque eles são. Não tem o que fazer para tirar isso daí. Vamos orar? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vou reforçar. Se ele fez tudo exatamente nos dias da festa, provavelmente... Vou na minha ousadia. Mantenha a sua vida sempre aprumada. Mas setembro e outubro, amados, é sempre uma expectativa boa. A gente nunca sabe o nosso dia. Mas o dia do Senhor, muito provavelmente, vem lá numa trombeta. Amém, amados? Uma festa de lua nova. Se consagra, a gente se prepara todos os dias. Que a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente pode ficar, não devemos ficar ansiosos, porque não acrescenta nada na nossa vida. Mas ele fez tudo isso por você. Amém, amados? Assim como Abraão pôde andar junto com Isaac toda a sua vida. Amém, amados? Deus fez isso entregando seu filho para que nós pudéssemos andar com ele sempre juntos. No mesmo monte, no mesmo lugar, de tantas coisas acontecendo. O que você está falando disso, pastor? Não existe como tudo isso ser coincidência. Estão aqui comigo, amados? Quando você estuda assim a história e vai minucioso, assim, sendo profundo, você fala, como é que pode alguém escrever algo 1500 anos antes daquilo e depois aquilo se cumprir naquele homem? Não existe. Jesus é o Filho de Deus. Nosso Cordeiro Pascal. Está na nossa Páscoa, você pode até comer chocolate, não tem problema. Né? Embora eu preferiria se a gente mudasse a celebração e comesse cordeiro e pão asma, ficar mais gostoso e mais saudável até. Para nós. A gente não precisa voltar nem judaizar a igreja. É o que Paulo está falando, que lá era tudo sombra. Mas é importante a gente entender as festas e aquilo que Deus fez. Amém, amados? Principalmente as que já foram cumpridas em Cristo Jesus e as próximas também nele. Não é verdade? Trombetas está lá para setembro. A gente fica na expectativa, será que Jesus volta? Eu diversas vezes fiz vigília aqui, coisa na igreja, nessas datas aí. Nossos eventos de conferência eu fazia nessas datas. Falava, se o senhor voltar, vai me encontrar aqui na tua casa. Horas e horas, diversas vezes, né? Quem é da igreja sabe que eu sempre organizei as datas para acontecer isso. Não vou voltar a celebrar certas coisas, mas é importante a gente saber. Quem concorda comigo? E tá alinhado com as coisas, o calendário de Deus. O nosso calendário, ele mudou todas as datas e essas coisas. Então a gente não tem nem... É um absurdo. A igreja cristã, que está tudo escrito na Bíblia, não sabia essas coisas que relativamente são simples. Mas que a gente não fala. Eu falo, na verdade, mas a maioria das pessoas não fala. É ou não é verdade? Se pegar um cristão de 20 anos da igreja e me fala sete festas. Duvido que o cara fale as três principais. Mas nós não somos desses. Nós vamos discernir os tempos. Nós não vamos ser pegos de surpresa. Amém, amados? Nós temos um relacionamento com Deus e com a palavra. Nós amamos a palavra. A gente não precisa fazer umas tendas nem ir lá celebrar tabernáculos ali, ficar embora, nossas crianças iam gostar, né? De acampar fora de casa. Podemos até pensar em tabernáculo. Não, daí vai dar confusão pra mim. O importante é saber que ele cumpriu tudo. E se ele cumpriu as três primeiras festas de primavera, e nós estamos no verão, ele vai cumprir as de outono também. Inclusive, outono entrou essa semana, para ficar profético, né? Eu nem sabia, meus filhos que me falaram. Vamos orar? Quero te convidar a ter um relacionamento com um Deus que entregou tudo que ele tinha para você. Se você está aqui pela primeira vez, quero orar com você em nome de Jesus. Amém, amados? Deixa eu já fazer um pedido antes disso. Os amados que estão nos visitando e quem trouxe eles, se vieram como visitante, vamos tomar um café ali depois? Podemos? 5 minutinhos, quero conhecer vocês, as pessoas. Podemos, amados? Sim, dê 5 minutinhos, as famílias que vieram, né? Jovens que vieram, por favor. Vamos fazer uma oração então? Juntos, se você está aqui pela primeira vez ou nunca entregou sua vida para Jesus, coloca a mão no seu coração e repete uma oração dizendo assim: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu quero.
Eu quero.
Neste momento.
Me entregar.
Completamente a Ti.
Eu te declaro.
Jesus Cristo.
Como meu Senhor.
Como meu único.
E suficiente.
Salvador.
Eu peço perdão.
De tudo que eu fiz de errado.
E libero perdão.
Para todos que erraram comigo.
Eu também te peço.
Espírito Santo.
Me ajude.
E me ensine.
A viver.
A tua vontade.
Que é boa.
Agradável
e perfeito.
No nome de Jesus.